Voltamos com música erudita e seus mestres.
O terceiro movimento, ele de certa forma é um alegro, mas ele de certa forma libera um pouco a tensão dos dois primeiros. Ele é baseado numa cantiga popular, tem o mesmo efeito cantante que os demais. O segundo movimento é praticamente uma canção, como pudemos ouvir. O terceiro movimento é também bastante cantante, lembra uma canção popular. E nele predomina a infinidade de variações, as inversões no tema, as reelaborações, a distribuição entre solista e orquestra do mesmo tema com variadas configurações. Realmente é uma peça de grande leveza e beleza. Há uma consideração de Cadieux, que escreveu muito sobre Mozart, sobre esse concerto, que vale a pena ler para vocês. Ele diz que esse é o concerto no qual, com uma enorme simplicidade de linguagem nunca antes alcançada, e servindo-se de modulações tonais e alternando continuamente os modos maior e menor, Mozart supera a tristeza como se esta já fosse indescritível e a aceita com doçura e melancolia, até obter uma espécie de paz. É perfeita essa síntese de Cadieux que trago para vocês, porque expressa em poucas palavras todo o sentido profundo desse concerto, ao qual o talento, a experiência, a vivência do pianista Rudolf Serkin e do maestro Cláudio Abbado à frente da Orquestra Sinfônica de Londres nos permitem ouvir agora o final dele, um alegro, lembrando sempre que a cadenza que vão ouvir, ou seja, repito, o momento em que a orquestra para e fica apenas o pianista solar, é também a cadenza usada por Mozart, que a tocou na estreia desse concerto em 1791.
Thank you.
Este é o final da magnífica gravação do Concerto para Piano e Orquestra número 27, em Si bemol maior, Kehl 595 de Mozart, tendo a interpretá-lo o pianista Rudolf Zerkin e a Orquestra Sinfônica de Londres, sob a direção de Cláudio Abbado. Na conclusão do programa, vamos presentear-nos com o andante para flauta e orquestra em Dó maior, de Mozart, obra dos 22 anos de Mozart, um período em que ele viveu em Mannheim, e nesse período ele escreveu alguns concertos, cujo Kehl é próximo desse, para um famoso flautista de seu tempo, chamado De Jean. O D é separado do Jean, mas dito assim parece um nome só, De Jean. Ele escreveu os quartetos, famosos quartetos de Mozart para flauta, o Kehl 285, o 285A, o 285B, e esse andante para flauta e orquestra ficou solto. É uma obra que não se sabe exatamente se Mozart pretendeu que fosse parte de um desses concertos e depois a abandonou, ou se ele tinha a ideia de tê-lo como uma obra isolada. O fato é que o século XX, nas gravações, sobretudo por causa dos horários do rádio, veio consagrar esse concerto. A sua duração é breve, é uma duração de 6 minutos e 9 segundos, no caso dos intérpretes que hoje apresentaremos, mas é em torno disso, facilita, o que torna a melodia desse concerto bastante familiar, como todos os que estão a ouvir o fundo enquanto eu falo já devem ter percebido. Ouçamos então esse andante para flauta e orquestra em Dó maior, obra de 1778. Repito, estava Mozart com 22 anos. Teremos a executá-la a Orquestra de Câmara Orfeus, tendo como solista a flauta Susan Palma. Thank you. flautista Susan Palma, Orquestra de Câmara Orfeus, no andante para flauta e orquestra, em Dó maior, Kehl 315, de Mozart. Sou muito grato a quem ouviu, mais ainda quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola. Sempre mais.
Acabamos de apresentar A Música Erudita e Seus Mestres. O programa faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. Produção com Adele Royce, na técnica André Menezes.